Falando da questão, acho que desses herbicidas que acabam pegando a parte aérea, né? Hoje a gente vai observar, acaba tendo os que a gente aplica sobre as plantas daninhas, né? Que é o alvo, mas também tem aqueles que a gente aplica no solo, pensando em pegar raiz, semente, enfim. A semente está emergindo, pegar essas primeiras partes aéreas emergentes dessas plantas. Então, basicamente, dá para dizer que a gente tem esses dois. Pensando nessa de parte aérea, quais as recomendações a gente pode fazer, principalmente, ou algumas dicas até para o pessoal, para a gente ter uma maior eficiência? A gente sabe que planta menor tem uma eficiência maior, né? Então, a utilização desses produtos em uma planta menor e por que, e ela está muito ligada, acho, com todas essas questões dessas barreiras ainda não estarem bem construídas, né? Que a gente havia comentado, a questão da serosidade, da questão de epiderme mais grossa ou não, que está ligado com essas plantas mais velhas, como a gente pode utilizar e ter uma maior eficiência nessa questão desses herbicidas de parte aérea, principalmente?
É, acho que um ponto a gente reforçar. Se a gente for olhar as indicações de praticamente todos os herbicidas de parte aérea, eles são recomendados para serem aplicados com plantas jovens, duas, seis, no máximo 8 folhas. Por quê? Por causa da quantidade de reserva. A partir de uma planta mais desenvolvida, ela tem maior dificuldade, tem mais reserva, tem maior capacidade dela se recuperar daquela condição da aplicação. Muitas vezes ela tem maior atividade metabólica ou de metabolização, que ela consegue metabolizar mais. E além disso, a questão também das estruturas foliares, maior quantidade de cutícula. Então isso às vezes também, plantas maiores dificulta até a molhabilidade, a gente ter uma boa cobertura dessa planta. O outro ponto importante que a gente tem que considerar é que para melhorar o processo de aplicação, é que a gente tem que associar sempre o seguinte: o herbicida, ele segue a carona ou segue como isso, o padrão de desenvolvimento da planta. Como eu disse, se a planta está estressada, ela está fisiologicamente inativa com baixa atividade. O herbicida vai absorver menos, vai deslocar menos, vai ter menor ação herbicida. A melhor condição de aplicação do pós-emergente está associado a, obviamente, a tecnologia de aplicação, mas muito associado às condições ambientais. E aí também a gente tem alguns aspectos. Por exemplo, dá três situações. Se eu trabalhar, por exemplo, com o herbicida glufosinato de amônio, ele depende de luz principalmente durante e após a aplicação, 4, 5 horas após, e talvez até no outro dia, se ele melhora a ação, se ele tiver um dia todo de luz, ou seja, de zero, se possível, de sombreamento. Já no caso do herbicida fotossistema 1, por exemplo, o Diquat, funciona melhor à noite. Já eu trabalhar com herbicidas Protox, eles precisam de luz para funcionar. Então não é necessariamente aplicar na luz, mas logo em seguida ele tem que ter luz para poder funcionar. Isso tem a ver com a ação dos produtos, eu entender como é que é o mecanismo deles. E aí tem um ponto que talvez a gente muitas vezes não associa. Dos mecanismos que nós temos, a grande maioria deles, eles têm que atingir o local aonde eles vão causar aquela inibição. E a inibição, na maioria dos produtos, ocorre dentro do cloroplasto. Então, por mais que eu tenha um ponto de contato nesses três exemplos aí, eles têm que ter uma certa mobilidade também. Ou seja, qual é a mobilidade? Eles têm que passar a cutícula, passar a parede celular, a membrana plasmática e chegar lá na organela específica, no caso do cloroplasto, que é ali onde vai atuar, por exemplo, vai ocorrer a fotossíntese, que é o inibidor do fotossistema 1, que tem que ser lá dentro. Então, muitas vezes, eu posso melhorar isso conforme o horário de aplicação, que é o caso do Diquat. Aplicando à noite, ele consegue ter uma mobilidade. Então, ele consegue ter, não seria uma sistemicidade, mas ele melhora o fluxo dele dentro da folha e consegue ter uma ação herbicida melhor. Então, existe uma série de aspectos relacionados aí, práticos de aplicação, que são importantes a gente considerar. E, sem dúvida nenhuma, a dose correta do produto. Tá? Então, aí eu tenho doses, muitas vezes, limites do produto, que quando eu vou aplicar, ainda eu gero mais doses mais baixas do que aquela que eu inicialmente tinha programado.
Quando a gente pega e entra nessa parte de herbicida, geralmente o que a gente imagina? Se eu tenho que ir lá pegar a folha, né, matar, fazer o controle daquela planta, o ideal seria que eu tivesse, às vezes, a luminosidade, né? Na nossa cabeça sempre é essa condição. Mas a gente tem algumas outras moléculas, como tu deu o exemplo agora, que, por exemplo, é melhor eu aplicar à noite para que ele entre, penetre bem na planta, para que o outro dia tenha a luminosidade para ele funcionar melhor. Só que daí quando a gente pega os produtos que vai ser lá, por exemplo, que vai pegar a raiz, vai pegar a semente, que vai pegar outras partes, ou seja, às vezes até os pré-emergentes, que aí começa a ter algumas dificuldades. Qual que é as condições que eu tenho, às vezes, para aplicar? Como é que funciona, muitas vezes, a gente entender esses mecanismos que vai para controlar aquilo que está no solo, aquela planta daninha que nem saiu para fora, digamos assim, ainda, para a gente poder estar fazendo um controle?
Perfeito, Eduardo. Quando eu vou para o solo, aí é outro mundo, é outra condição. Uma outra realidade. Né? Por exemplo, eu tenho que ter um produto que atinja o solo e que fique numa camada de solo onde tem a planta daninha, que normalmente a gente diz que é de 0 a 4 centímetros do solo, aí precisa o produto descer. Se ele descer muito, passar dessa camada, ele vai fugir da zona onde tem a planta daninha, ou seja, diminui a ação dele. Então, se ele for muito solúvel em água, por exemplo, e tiver uma capacidade, uma menor absorção aí ao carbono orgânico, ele tem uma tendência de descer mais. E isso pode estar associado também à condição de umidade, de chuva, né? Então, por exemplo, se nós dar um exemplo do Rio Grande do Sul esse ano, nós tivemos aí nos meses de outubro, novembro e dezembro, somando, deu 1.200, 1.300 milímetros. E muitos agricultores plantaram soja e aplicaram pré-emergente nessa condição. Então, essa chuva intensa fez com que o produto perdeu, diminuiu a sua atividade, diminuiu o período residual em função do processo de movimentação pela água. E além do que, o próprio processo acelerar o processo de degradação. Então, no solo, o mundo é diferente. Por exemplo, se eu trabalhar com herbicidas, vamos pegar o exemplo dos ácidos graxos de cadeia muito longa, aí, o S-metolacloro, o piroxasulfona, que são herbicidas que têm seletividade para gramíneas por posicionamento. Por exemplo, eu posso usar o piroxasulfona em milho, posso usar o piroxasulfona em trigo, né? O S-metolacloro também. Mas se eles atingirem essas plantas, essas sementes ou a parte aérea emergente dessas plantas, elas podem, o nódulo coleóptico, que a gente chama, elas podem causar fitotoxicidade. Então aí tem uma questão prática. Por exemplo, o trigo, que o pessoal às vezes planta rapidamente, muito na superfície, eu aplico o produto na superfície, por mais que ele não desça muito, ele pode atingir essa semente, ou esse nódulo coleóptico, numa planta muito na superfície. Então, isso pode também aumentar a fitotoxicidade, que é o que a gente observa às vezes quando eu aplico o produto, dá uma chuva de 60, 70, 80 milímetros após, e aí pode atingir isso. Ou diretamente na semente, ou concentrar no subsemeadura, no caso do S-metolacloro, que tem esse movimento lateral dele e pode concentrar no sulco. Então, numa condição ideal de aplicação do pré-emergente, qual seria? Aplicar num solo seco e ter uma condição de precipitação, 20 milímetros, 15 milímetros, aí após a aplicação. Só que a gente não consegue controlar isso. Já se eu estou numa condição de irrigação, aplica no solo seco e irriga logo em seguida, numa lâmina d'água que não seja...
Até essa parte que tu traz dos pré-emergentes, a gente vê que está aumentando bastante na utilização, vamos dizer assim, que ele está possibilitando o controle de muitas plantas daninhas, que muitas vezes tu não estava mais conseguindo controlar por uma grande quantidade de sementes, principalmente, que ela vai deixando, né? Até o próprio caruru, acho que é uma questão que a gente pode comentar, que tu tem uma dificuldade de controle dele, porque ele dá várias... nasce em períodos diferentes, vamos dizer assim, em vários períodos diferentes, e tu não consegue entrar com um pós-emergente em vários períodos diferentes para tentar realizar o controle dele. Geralmente faz uma aplicação antecipada, antes do plantio, né? E depois, claro que hoje tem tecnologias que possibilitam a utilização, por exemplo, de 2,4-D na soja, mas geralmente depois tu não consegue fazer tantas aplicações, né? Então, creio que essa utilização em conjunto das ferramentas, elas acabam sendo uma questão muito importante para a gente ter um real controle dessas plantas daninhas que hoje são de difícil controle, né? Entra tanto o pé de galinha da vida, o caruru, buva e tantos outros aí que tá no Brasil inteiro que estão tendo uma resistência a vários herbicidas, né?
Sem dúvida nenhuma, Cassiano. Acho que nós estamos vivendo um momento que cada vez mais o pré-emergente é fundamental para controlar essas espécies e outras que você falou, mas também para proteger os próprios herbicidas pós-emergentes. Mesmo eu tendo tecnologias ou transgenias novas, e eu, num cenário do caruru que você falou, ia aumentar muito o banco de sementes, que vai acontecer, já está acontecendo em algumas regiões do Brasil, quantas aplicações vou ter que fazer de um pós-emergente para segurar essas plantas? já que o fluxo é dentro da cultura. Então, o pré-emergente faz isso, ele atrasa aquele primeiro fluxo, me ajuda a controlar e também me ajuda a prevenir a seleção de bióticos resistentes. Então, nós vamos crescer muito no uso de pré-emergentes, né? Tem regiões que já estão mais familiarizadas com essa utilização, o próprio Centro-Oeste, em função do próprio pé de galinha e do capim amargoso, a necessidade que tem em função da dificuldade dos pós-emergentes graminicidas que a gente está observando, mas também para as folhas largas vai ocorrer um crescimento muito grande em função de algumas espécies aí que a gente está percebendo o aumento do caruru agora mais recentemente, do próprio aumento do retorno do leiteiro em algumas regiões do Brasil e também o próprio picão preto aí num cenário aí de resistência já vindo do Paraguai. Então o pré-emergente vai ser fundamental. Mas aí a gente tem que voltar aos bancos escolares ou voltar a estudar um pouquinho, e esse é o nosso objetivo da UpHerb, é por isso que a gente chama de Academia das Plantas Daninhas, né, como uma forma de a gente estimular o estudo contínuo, né, dos produtos, das características, relembrar conceitos, da importância que é a gente trabalhar isso. E o pré-emergente, como eu cheguei a comentar algum momento aí, não é a mesma coisa que eu aplicar um glifosato, é outro mundo. A interação que acontece com o solo é muito, muito significativa. Por exemplo, se nós pegarmos aí do Rio Grande do Sul ao Maranhão, Piauí, as variações de solo são enormes. Nós temos solos mais arenosos, com mais silt, menos silt, mais argila, menos argila, mais matéria orgânica, menos matéria orgânica. Tudo isso são coloides em si de solo, orgânicos e inorgânicos, que vão interagir com o produto, com o herbicida. Não se esqueçam do seguinte, o herbicida é um produto químico que tem sua constituição química, conjunto de carbonos lá que vão interagir com o meio. Né? Então nós temos produtos que são iônicos para os não iônicos. Então, os iônicos vão interagir com a condição de solo, pH de solo. Então, isso é importante a gente considerar. Né? Então, entender esse processo todo é uma disciplina toda que o agricultor, que o técnico, que o consultor tem que relembrar ao longo do tempo.